Give me a dose. Of doom.
Tua câmera, Marcelo, eu tô vendo do teu nariz pra cima.
Agora,
porra, agora tá baixando. Bota o plano de fundo aí, seu cara. Sai daí, Kiki.
Não,
pode
jogar o vídeo.
Caralho. Bota o plano de fundo, seu animal.
Ah, é, pode ficar aí. Pode ficar aí.
De outro,
caralho,
eu esqueço.
Ele é muito bom,
não, fica aí, pode ficar aí. Que eu só vou
saiu.
Alterar a tela de fundo.
Expulsou a mulher, perdeu o notebook no Natal.
Isso.
Sai, sai daí, anda, sai. Vai ser que tá fogo com o cachorro.
Receba o carinho.
E é com essa demonstração de carinho, de amor, que a gente começa o Dose de Fúria, hein? Sai daí. Porra, começou o Dose de Fúria, hein? Não sei nem se podia começar, tá? Sei nem se podia começar a porra do programa. Mas começou. O diretor falou gravando, a gente começa. Dezembro tá chegando aí. Tá chegando aí o nosso aniversário, hein? Nosso aniversário de um ano. Nossa, já chegou dezembro, quer dizer? Já fizemos episódios de... Foda-se. Todo mundo entendeu. Começou dezembro. Começou mais uma vez dezembro. E o... episódio de hoje. Episódio de hoje.
Não sobre drogas, né?
Quem dera. Episódio de hoje. Ai, meu Deus, que delícia que vai ser o episódio de hoje.
Tá feliz,
mano? Ah, os caras tão felizes, né? Quando traz esse tema aqui. E referente à animação, a gente só vai trazer, provavelmente, essa empresa que produz todas essas animações maravilhosas. Apresentando os nossos membros de mesa. Augustinho.
Carrara.
The Director, the Monster of Direction. Ele tá seguido ali de tela de fundo. O cara consegue fazer tela de fundo, hein? O cara é foda. Caralho, o cara consegue botar. O cara é foda, o cara entende tecnologia.
Tá de parabéns, né, cara?
Porra. É, cara, The Juggernaut. The Juggernaut. E ele, sempre ele. Que chegou dezembro, ele coloca a roupa vermelha. Não sei porquê. Já perceberam isso? Só veste vermelho em dezembro.
É verdade, hein?
Não é? O cara Deus vai trabalhar de vermelho. Ah, é Deus Chorão, Gouveia, Alex, Luto. Augustinho,
oi.
Meu diretor, fala pra gente o tema que a gente vai trazer hoje aqui. Fala pra gente.
Hoje falaremos sobre a animação da DC, O Longo Dia das Bruxas, que traz como protagonista o Batman, né? Adaptação de um quadrinho aí maravilhoso, que eu não li, entendeu? E...
não assistiu, leu.
Eu vou te falar que nem isso. Não,
nem assistiu?
Nem assisti, nem li. Então, já queria falar pra vocês. Primeiro contato com a história foi na parte 1 aí, né? Pra galera aí que tá ouvindo a gente, é parte 1 e parte 2. E já queria perguntar pra vocês, foi igual ou vocês acompanharam o gibi? Já chegaram meio preparados, sabendo mais ou menos como é que era a história? Como é que foi isso aí com vocês?
Cara, eu acho que tu já viu alguma coisa desse longo Halloween aí, pelo menos algumas partes. Porque os filmes, até o filme do Nolan, ele pega um pouco disso, né? Ele pega bastante. Um pouco da formação.
Pega bastante.
Da formação do Duas Caras.
Uhum.
Ligado?
Sim.
Então, acho que a gente já, mesmo a gente meio que tá sendo introduzido oficialmente, eu também, eu não li os quadrinhos, né? Introduzindo oficialmente aí no Longo Dia das Bruxas, a gente já viu muita coisa disso em animação, em cinema, né? E eu acho que a gente vai ver um pouquinho mais com esse filme novo aí do Batman, que vai vir um vampirinho aí.
Tira esse ódio do coração, cara. Tira esse ódio do coração.
É o beijo do vampiro hollywoodiano.
Tira esse ódio do coração, cara.
Eu não tinha lido o HQ, não. Inclusive, tenho muita vontade de ler. Eu gostei do filme, mas eu ouvi a galera falando que tá muito aquém da HQ, tá? Eu ouvi aí uma
coisa
pesada sobre isso.
Eu não li HQ,
mas a galera tava full pistola.
Você leu, Marcelo, HQ?
Tu leu, Marcelo, essa porra?
Não li, não.
Olha que filha da puta. Claro que leu.
Não li, não. Juro pra você, não li. Mas eu sempre tive muito contato, pelo menos com a história, né, que passa, porque é o que o Carlão falou, quando foi o Nolan, tem ali a junção de várias HQs, né? Desde o começo da trilogia dele, ele começa ali com o ano 1. Inclusive tem uma cena no Begins, tem uma cena inspirada no ano 1. Ele vai salvar a Rachel, que ele chama ajuda dos morcegos. Então isso tem na HQ do ano 1. E aí eu acho que essa história do Longo Dia das Bruxas serviu muito pra inspirar o Dark Knight, tá ligado? Mas muito mesmo. Mudou algumas coisas, né? De como ele virou o Duas Caras. É. Pra mim, temos boas graphic novels de, pelo menos, quando história de criação de vilão, né? A gente pega aí Piada Mortal, é um belíssimo exemplo disso, tá? Que é a história do Coringa. Depois a gente pega o Longo Dia das Bruxas. É um belíssimo exemplo de como o vilão é formado, tá ligado? Então, cara, meu primeiro contato, assim, com a história integral foi através da parte 1 e parte 2. Agora, vou ler. Tem umas edições aí de capa dura que já tá vendendo, né? Uhum. Se não me engano, quando foi lançado em várias edições, né?
Ela foi particionada, né? Aquele lance de parte 1 de não sei quanto, parte 2 de não sei quanto. Sim, sim. Mas tem os compilados, como você falou, hoje em dia vende, pô.
Sim. E aí, cara, eu achei a animação de belíssima qualidade, viu?
Estou surpreso e chocado. Ok.
cara, não é, tá longe de ser a melhor animação da Warner.
É exatamente por esse motivo, tá ligado? Porque a galera falava que o Longo Dia das Bruxas tá entre as top 3, top 5 ali de melhores HQs. Sim. E a animação não... Assim, se tu vai assistir a animação sem conhecer, o que foi o meu caso, eu gostei pra caralho, tá ligado? Eu fico puto ali pelo fato do Batman errar tanto, por ser um filme plenamente detetive, tá ligado? É pra mostrar o lado detetive do Batman e o Batman erra que nem um caralho. O Batman não consegue correr atrás do moleque num iate, mano.
Ele descobri quem era o feriado aos 48 do segundo tempo. Feriado.
Exatamente. E tipo assim, o que a galera fala é que na HQ você não tem pista nenhuma até o finalzinho e você descobre quem é o feriado. Ali no feriado, ali na animação, logo no início, tu já tem três suspeitos ali. Aquele vilão que tá preso lá, o calendário, ele joga na cara do Batman que pode ser o Harvey Dent logo na primeira conversa. E na HQ a galera fala que ele é cheio de metáfora e o Batman não consegue tirar porra nenhuma dele. Ou seja, eu tô bem curioso pra ler a porra da HQ, porque eu acho que pode ter ficado realmente aquém. Eu acho que a DC aí vem decepcionando.
Caralho.
Segue
decepcionando. Apesar de eu ter gostado das animações.
Mas vou te falar, Gouveia, isso aí foi uma das coisas que eu gostei, mano. Eu gostei de ver essa porra, eu gostei porque, assim, pelo que eu vi, isso aí tá se passando 10 anos depois da história do ano 1, né, que o Marcelo comentou aí com a gente. Ou seja, isso aí tá mostrando, basicamente, o que eu acredito que a gente vai ver agora no filme do Vampirinho aí, que é ele no início, sabe qual é? Que é ele errando, que é ele... Não mostrou ele assim... Acho que mostrou ele um lado passional dele, né? Aquele romancezinho ali como legato, não sei o quê. Acho que mostrou um pouco de lado passional dele também e fugiu um pouco do Batman clássico que a gente está acostumado, sabe qual é? Mas eu gostei. Eu gostei desse enredo, dessa história que eles apresentaram.
O fato de ser 10 anos depois, cara, eu acho que ele cometeu muitos erros, tá ligado? Eu acho que não é mais um Batman noob, tá ligado? É um Batman que já tem uma década, mano, nas costas.
Qual o nome daquele diabo, daquele personagem que tava com o espantalho, que é um anão?
Cara,
Marcelo, não sei o que brinquedo, pode ser? Não sei o que brinquedo?
Não, ele não. O mestre dos brinquedos é outro.
É um vilão D. Ele vem e dá a moca
pra trás do Batman. É exatamente isso. Mas ele tem um nome, é um nome bem assim, tipo. Inspirado pra caralho. É tipo Leprechaun, tá ligado? É uma porra.
Isso, eu ia falar isso.
Acho tipo que eu só tinha visto Leprechaun. Esse cara naquele desenho das antigas lá que a gente gosta pra caramba. Nem lembro de ter visto esse personagem no gibi.
Se eu não me engano, ele aparece bastante naquele Jovens Titãs Go, tá ligado? Eu acho que ele aparece bastante.
Tem um negócio aqui.
Referência. Ué, o cara tem referência.
É da DC, caralho. Pô. Não quer dizer que é bom?
É. Não.
Ah, tá.
Não é bom, entendi. É ótimo.
Entendi.
Mas ó, eu queria falar aqui que a gente começou falando justamente dos dois pontos que mais me incomodaram um pouco, que foi essa porrada na cabeça, e eu concordo um pouco com o Gouveia de, sei lá, acho que algumas coisas ele poderia ter resolvido melhor. Mas acaba que foram essas duas coisas só que me incomodaram. De resto, eu gosto bastante, tá ligado? Eu acho muito maneiro o rolê da máfia, sabe? Porque...
Ah, isso é muito legal.
É maneiro pra caralho quando tem os vilões, mas tem muita história do Batman que é basicamente ele ali tentando resolver os mistérios, e aí tem o lance da família.
Eu acho que é a parte que eu mais gosto, cara.
Tem zilhões de referências a Poderoso. Aqui todo mundo é apaixonado, né? Tirando o Marcelo, eu acho, né? Que não gosta muito. É... Não tem esse rolê aí?
Motherfucker.
Marcelo não gosta do Poderoso Chefão?
Eu?
Não,
eu... Marcelo. Pô, cara. Olha a cara do Fredo aí, cara. Carlão Fredo. Porra, eu sei que foi você, Carlão, que falou isso aí.
É o...
milhões de referências, né?
Ah, isso é.
O Canoli é apresentado várias vezes, tem
jeito cena... de fazer um molho, é muito
bom. É, melhor. Exatamente, tem uma cena lá de um restaurante, que é muito bonito, uma fotografiazinha, uma porrada de gente morta no restaurante, tá ligado?
Essa... muito bonito.
Né? Então, agora que tu falou de restaurante, tem aí um... Perdão, cara, eu voltei de novo ao que não foi legal. Essa parada a galera reclamou que quando o Batman tá assim, e do nada ele aparece numa Chinatown da vida, cai na porrada com uma Yakuza lá, e depois o cara volta e mata todo mundo da Yakuza dentro desse restaurante aí. Não sei se é esse restaurante que tu tá falando. Essa porra não tem na HQ. Do nada, meteram 3 Yakuzas lá, muito louco.
Não fizeram uma adaptação literal, né? Inventaram
alguma coisa.
É curioso isso, não é uma crítica. Eu vou falar que no início eu até pensei assim, porra, caraca, mano, é 2 partes e são 2 partes longas, né?
Sim, 1 hora e meia.
É, mas assistindo eu não senti isso é muito... Também não senti, tipo assim, muito grande. E aí o que eu ia falar justamente é que é difícil, óbvio, né? E acho que nem é a ideia, né, você fazer uma adaptação literal. Mas, pô, se tu tá fazendo uma parada com parte 1 e parte... Aí eu vou ser chato, hein, Marcelo? Desculpa aqui. Tu vai fazer um negócio da parte 1 e parte 2. Tu tem um material extenso pra se inspirar. E tu vai criar um negócio novo, tá ligado?
É.
É alguma coisa de lá, velho. Mas...
Gente, a DC também erra. Sim,
mas cara, mas eu gostei muito da ambientação detetive e daquela tríade ali do Batman, do Harvey Dent e do Comissário Gordon, cara. Então, aquele iniciozinho ali é muito maneiro.
Sim.
Caralho, que aquele... se perde muito rápido, mas cara, é muito aquele...
Quando aparece a cena...
É sensacional.
Quando aparece a cena dos 3 em cima do...
É, isso é muito legal.
Lá no rooftop.
Ah,
okay. Pô, dá pra ver que os caras pegaram essa cena. Eu lembrei da hora do Dark Knight.
Sim, tá completamente, ligado? Completamente. Sim. Concordo.
E realmente, o que o Carlão falou, pra ser 10 anos depois, ele cometeu ali erros de principiante.
Mas vou te falar, isso aí, ele cometer esse tipo de erro, me causou a impressão do seguinte, irmão. Esse cara é vencível, sabe qual é? Ele não vai ser aquele fodão que vai chegar na situação e vai resolver tudo.
Pode ser.
Tanto que ele precisa de ajuda várias vezes da Mulher Gato, sabe qual é? Eu acho que esse filme foi mais para voltar a nossa atenção para a parte de detetive do Batman, sabe qual é? A parte investigativa, a parte de formação dos vilões.
Pô, cara, mas se tu passa que o Batman é vencível, porra, tinha que ser uma história com outro personagem, cara. Porque o Batman é invencível.
Pronto.
Tá ligado? Cara, você tem um episódio da Liga da Justiça que o Batman tem um contragolpe pra todos os heróis, cara. O Batman é o mais...
É, mas eu acho que não...
Mas ele é o Batman no auge, tá ligado?
É.
Tá,
ele tudo tá bem. Sempre no auge.
E eu acho que ele tá... Ele, antes desse crime acontecer, pelo menos na minha concepção, ele não tinha nenhum caso tão excepcional assim de necessidade de investigação.
Que isso, brother? O Coringa tava preso.
Calma, cara, deixa eu terminar.
O ano 1, Marcelo, acompanha a história do ano 1.
Sim, o ano 1 eu vi, tem animação, inclusive. Tem, eu vi e li, só pra deixar registrado.
Você é o bichão mesmo, hein, doido?
Nossa, parabéns pra você, meu amigo. Quantos anos o Bruce Wayne tem ali
no ano 1? Cara, ele é bem início de carreira, se não me engano, deve ter uns 20 e poucos.
20 e poucos anos?
É. Se não tá no 30, 30 e pouco.
É, eu acho que ele tá vindo pouco, cara. Você botou um range muito grande.
É, não, então, é, o período de treinamento...
Tá nos 50, né?
Não. É porque eu acho que ele começa...
Se ele não tá nos 20 e pouco, ele tá nos 30, caralho.
Não, pode estar com 28 a 30. Eu acho que ele começou, sei lá, com 28, quase 30.
É, 27, entendeu? Eu acho que é por aí, uns 27, 26.
Entendeu?
28, quase 30. Entendi.
É.
Foda-se. Aqui entendeu? É dose, porra. É a informação pela metade, é cara.
E 20%, sim, um terço de 30 é 28, cara. Vai.
Se de 30 é 28.
Esteja dito. Cara, uma parada que eu queria falar que eu curti pra caralho. Todas as cenas que tinham a aparição do Coringa, cara. Eu achei sensacional. Achei muito maneiro. Achei o Coringa muito bem construído.
Eu discordo.
Eu não chego a discordar, mas eu acho que eu não curti tanto do Coringa, não, velho.
Também não.
Pô, o que vocês não gostaram do Coringa? Agostinho, você curtiu ou não, cara?
É, então, eu tava refletindo aqui que eu acho que é um pouco parecido com isso que o Carlão falou. Não é que eu tenha desgostado, mas eu preferi eu uso outros. Preferi o arco do Harvey Dent, tá ligado? Preferi... É, tá ligado? Ele não foi marcante, assim, pra mim, ao ponto de falar. É porque até uma coisa curiosa, né? Interessante, que eu falava com o Carlos aqui em off. Que é foda, porque... E aí agora o Marcelo vai gostar, hein, Marcelo? É foda porque apresenta... Pra mim, eu tenho zilhões de referências de Coringas muito mais fodas do que aquele. Então talvez eu seja injusto com aquele, infelizmente, tá ligado? Não que tenha sido algo ruim. Eu não tenho nada pra apontar de ruim naquele Coringa ali. Mas também não é algo mega memorável. Eu gosto do... Vamos fugir bastante aqui. Gosto do traço, tá ligado? O traço dele eu acho bem original. Acho que de todo esse desenho, o traço... Falei original, mas ele lembra um pouco aquele... Qual era aquele desenho? É Brave and...
É.
Qual era aquele, Marcelo?
Eu não sei se é desse aí ou se é do outro, que o Coringa é bem louco.
Qual é, Marcelo? Tá,
é o Brave alguma coisa? Como é que é?
Brave
Bravos
e Destemidos.
Bravos e Destemidos, pô, sou foda.
Bravos e Destemidos, que era um traço antigo, né, mas meio que modernizado. Eu acho esses traços dessa animação meio nessa pegada. Eles pegam um negócio meio clássico, mas dão uma modernizada. E o Coringa, eu acho que ele ficou com uma cara bem diferente da maioria dos Coringas. Apesar do óbvio, né, da cara... Cabelo verde, cara branca. Mas pra mim não. É por aí, o Carlão, tô vendo, tá concordando mais ou menos por aí, Carlão? Tua opinião sobre o Coringa? Sobre o Joker?
Eu acho isso também. Como nesse filme a proposta dos produtores era apresentar pra gente uma porrada de vilão, eu acho que eles não quiseram dar um enfoque muito grande em ninguém, a não ser o Harvey Dent, que é o arco que a gente tá assistindo ali, sabe qual é? Então eu achei o Coringa.
Normal.
É, exato. Não, exatamente. Sabe qual é? E a gente tá falando aqui, apareceu, pô, se a gente for contar aqui, mais de 5 vilões. Vilão pra caralho, vilão, isso foi vilão foda.
Né? Pinguim, se foi... tem o...
Era venenosa
ainda.
Era venenosa. O Grunt... Foi...
Eu preferia a participação da Era do que do Coringa.
E sim. Aquela parte da Era ali me prendeu bem, mano. Prendeu.
Entendeu? Pô. Porque quando o Coringa aparece...
Eu achei muito, muito, muito forçado da Era.
Cara,
bota a mão no Bruce Wayne e já hipnotiza o cara.
É, mas é assim que mulher faz.
Assim? Cara.
Eu achei o seguinte, aquela parte do Coringa com o avião jogando.
Aquela é caralho. Aquela cara, é minha mãe.
Cara, eu achei muito megalomaníaco, cara.
Mas é o Coringa,
não é isso. Não, eu tô ligado, mas pra história. Eu entendo perfeitamente. Isso, essa cena em outra história.
Entendi.
Seria concordo, perfeitamente. Né? Só que, porra, é uma história de investigação, filho.
É,
você tá foge completamente do ritmo.
É, mas verdade. Cara, falei,
porra, aí não.
Bom ponto. Você tá criticando a DC, eu vou concordar. É isso aí.
Também. Tô até feliz, cara.
Olha, é difícil.
Cara, o Grunt eu acho bem mal aproveitado.
Porra, pra mim o Grunt sempre é bem mal aproveitado. Tem alguma história maneira que ele
é exatamente isso. Maneiro,
deve ter, porque ele é um personagem.
Deve ter porque ele é da DC, dele. Né, Marcelo? Deve
não,
ter,
não.
É um background é um gibi ali da década de 70. Tem um...
deve ter sim. Deve ter até do Bizarro.
Não, do Bizarro
acho que. Acho que o Bizarro é até mais interessante.
É. Muito mais, porra, Marcelo. É daí. É.
Bizarro acho que é mais.
E o Bizarro Smallville é interessante?
Não, nem Smallville, nada.
Caralho, eu nem lembro do Bizarro Smallville, cara.
Eu vou falar uma frase pra você aqui, ó. Eu sou isso. Você, só que um pouco mais bizarro.
Mentira que teve isso.
Eu lembro da frase, cara.
Caralho.
O Carlão sabe que teve isso, cara.
Caralho, isso me lembra um comercial que tinha de propaganda eleitoral que o maluco chega e fala: pra dar certo, a gente tem que ser ousado. Caralho, isso me lembrou pra caralho esta merda.
Moral, mano. Caralho.
É, eu só gravo merda. Eu só gravo coisas inúteis. Não, lembra dessa porra? Que o moleque faz aquela paradinha e fala, ousado. É muito ridículo.
Engraçado, a gente falou do Grunt aqui, eu tinha pra mim que ele era um inimigo do Superman, mano.
Se me perguntasse, ia falar que ele era um inimigo da Liga da Justiça. Também não, sabe, não falaria assim direto que ele é um arqui-inimigo do Batman. É um arqui-inimigozão do Batman? E aí, Marcelo, nosso especialista?
Ah, cara, O Batman tem um leque muito grande de inimigos, né, cara? Tem uns que se destacam.
Ele é foda pra caralho.
Tem outros que não, né, cara? Pô, é que é foda. Ó, bota aí. Os que se destacam tem ensino superior completo.
Caralho.
É o Javier Dent. É.
O cara fez um reporte.
É a era.
Ele fez a faculdade de vilão, né? Foi lá pra faculdade do vilão, fez.
Ó, aí tem o.
É o Dr. Freeze.
O Dr. Freeze, que é um. Tem mestrado.
É um grande vilão. Tem... É Dr. Cara. Acho que ele tem doutorado.
É, mestrado em frio. E tem o Coringa, que é porra louca. Né? Tem a Arlequina, que é psiquiatra.
O Pinguim.
Pinguim que é rico, igual a ele, né?
O Pinguim ficou rico, né? Ele não é rico.
É, mas eu acho que o Pinguim da família Cobot, então ele era...
Então, mas ele foi adotado, tem várias histórias do
Pinguim. É. Eu acho que podia ter uma história, tipo assim, uma graphic novel pra contar a história do Pinguim, sabe? É um personagem que valeria a pena ter...
Eu não tô nem contando, mas eu concordo com você.
É, eu também. Mas eu gosto daquela origenzinha que foi mostrada em Gotham. Eu gosto, cara.
Em Gotham, a série?
É. Eu curto aquela ideiazinha, tá ligado? Porra, eu me amarro naquela parada com a mãe,
tá ligado? Eu gosto que o Marcelo, ele se segura pra não reclamar, pra não criticar, tá ligado? Ele só ri, mano. Caralho.
Você lança um balde de merda na cara
dele. É isso. Eu posto só as melhores coisas, cara.
Cara, mas o que vocês acharam, assim, da... Do Harvey, assim, vocês acharam coerente? Vocês gostaram?
Ah, achei foda, cara, gosto muito. Acho que foi muito bem apresentado mais uma vez, né? A gente já tinha visto outras vezes. Gosto muito da pegada filosofal, da pegada questionadora, tá ligado? É justamente um... Apesar de no final, né, ele ceder pra loucura dele, né? É, ele é ali, no princípio, o personagem como um todo, né? Não só nessa animação. Ele é justamente um ponto meio fora da curva, né? Porque todos os outros inimigos do Batman são pirados da cabeça, completamente maluco. E ele não, né? Ele vai, você acompanha ali a derrocada da sanidade dele, né? Fala aí, Carlos.
E é um inimigo, assim, que... Parece que é mais humano, tá ligado? Parece que é mais próximo da gente, mano. Tu vê ali o cara se estressando pra caralho, sabe qual é? E problema em casa, e mulher discutindo. Vamos ter filho, não vamos ter filho, não sei o quê. E violência pra caralho. E até a hora que o cara dá um estalo, amigo, e vai pro lado negro da força.
Você não concorda, mas você entende as motivações dele, né?
Sim. É, então, né? Eu me amarro sempre na história do Harvey. Eu entendo as motivações dele, mas assim, eu nunca consigo entender por que ele chega naquele tipo, mano, foda-se, agora você é sorte. Você é 50-50.
Eu acho que ele já era um pouco aquilo antes, tá ligado? Mas
já.
Tentava dar uma... Pô,
então, eu acho que controle, ele, tipo assim, ele é sempre aquele cara, não, vamos seguir a lei, ele tem que pagar, ele tem que não sei o quê, e do nada, mano, então, vamos na aleatoriedade aqui, na tua sorte. Não,
mas eu nunca consigo entender
qual é o gatilho
dele. É, cara.
Ele ficou maluco, né? E o gatilho foi aquela jogada de ácido firme lá que ele tomou na cara, ficou maluco. É isso. E eu achei o simbolismo dessa parada da moeda, achei muito maneiro também.
Esse eu curti.
Porque, sim, tipo assim, antes a moeda tinha aqueles dois lados que eram duas caras, né? Cara de um lado, cara do outro. Ou seja, ele sempre decidia antes, ele até falava essa parada, né? A partir daquele momento que ele dá aquele estalo lá no tribunal, amigo, ele falou, cara, agora é a autoridade, foda-se, agora é a causa, amigo. Que nem minha cara aqui, ó. Pode se dar bem, pode se fuder. Eu não quero nem saber, é isso. Foi o que ele falou, só vou executar. Não decido mais nada.
E ainda assim, ele mantém um pouco da essência dele, tanto que no final ele se entrega.
Sim, exatamente.
Exatamente, a dualidade do Ashcat.
É muito bom isso, né, cara?
Muito bom, Marcelo.
A única coisa que eu não gostei de duas caras foi que o cara, ele tomou uma jogada de ácido na cara e ficou com a linha certinha no meio do rosto dividido.
Até o pé.
Até o pé. Pois é.
Mas acontece, gente.
Acontece, né?
É raro, mas acontece muito.
É,
pô.
Acontece.
Cara, eu tava falando com o Carlão, vocês acompanhavam aquele... Vou falar agora das vozes, hein? Vocês acompanhavam aquele seriado... Não é nem das antigas, né? A gente que tá velho. O Supernatural lá, que a voz do Batman é de um dos caras lá do Supernatural, tá ligado? Sim. Como é que é, Carlão? Eu anotei.
Qual o nome dele?
Sim, Jesse.
Quem?
Pronto.
Ah, do Jensen Ackles.
Ele é o irmão mais velho?
É o mais velho. É o ator que vai aparecer em The Boys, terceira
temporada. É verdade.
Inclusive, ele fala... teve um episódio que ele fala... I'm the Batman. Tem um episódio desse que ele
tem.
Fala?
Tem. No Supernatural
tem. Tem, pode crer.
Não lembro. É muito foda.
Muito bom. Muito maneiro.
Então, que o Carlão até levantou uma bola aqui antes da gente começar. Tem dublado? Vocês acompanham? Porque eu peguei...
Eu só assisto dublado. Minha versão só veio legendado.
Caralho, que filha da puta.
Essa que chegou até mim, né?
A minha, eu fui na locadora aqui, só chegou. Só
na locadora! Na
locadora pegar a animação que lançou meses atrás.
Cara, eu vi na HBO Max, cara, mas eu vi dublado, cara, que é só. É, tem. Cara, HBO Max, na boa. Assim, depois a gente corta isso aqui porque vai ser uma propaganda.
Sem ganhar dinheiro.
Porque eu acho o melhor streaming que tem, cara. Ele tem a coletânea completa da DC. Você tem tudo que é animação, tudo que é filme do Batman, Superman, a porra toda.
E dublado em inglês.
Bom, e ainda pega tudo da HBO, tá ligado? Eu acho muito bom. Acho muito bom assistindo aquela
porra. A dublagem ficou
boa? Pra caralho. Achei muito boa, cara.
Quem dubla? Sabe quem dubla o Batman?
O dublador.
Toma. Bom, informação é precisa, correta.
Mas é o dublador do...
Batman.
É. Apareceu na animação aí.
Eu não lembro se é o dos 952 ou se é o... Esqueci o nome do clássico lá.
Isso. Não, Marcestas.
Então é o dos 952.
Então é isso. Tá. Então é o dos 952.
Mas, e quem dublou Duas Caras?
Porra, Marcelo. O dublador de Duas Caras.
É isso.
Mas o que eu falei, isso é uma parada que sempre me pega nas animações da DC e esse foi novamente, cara, incrível. Eu acho muito maneiro todas as vozes de todo mundo, né? Me chamou muita atenção.
Mark Hamill, não, né?
Nesse não era.
Acho que não era, não, né?
Não sei por quê. Eu não sei direito como é que funciona o contrato do Mark Hamill, mas na maioria das vezes é ele, né? Inclusive em jogos. Mas eu acho que isso
não foi. Como a participação foi bem pouca, eu acho que ele não é...
É, pode ser, né? Ele só vem pro Coringa quando o Coringa é o cara da parada, né?
É
o sinistrão.
Esqueci de um vilão que tem... Dr. Crane, nosso espantalho.
É, ele aparece.
Ele é outro pra mim, que tem mais... Não sei se ele é melhor. É, relevância. Relevância é o termo. Não sei se ele vai melhor do que o Coringa, não. Mas ele tem muita relevância nessa história. Eu gosto. Vou falar pra vocês que... Pô, fiquei velho, fiquei dodói da cabeça, deve mental. Gosto daquela pira dele, né? Aquilo ali é uma síndrome do pânico que ele causa, né? Hoje eu tenho total ideia do que é aquela porra ali, né? Quando era jovem, né? Porra, cheira um gás e fica... Vai na porrada, porra. Tá tendo pensamento ruim, cai na porrada. Mas, né? Hoje já tem uma visão diferente daquilo ali. E acho maneiro pra caramba. Sempre acho bem... Sempre é foda, né? Na maioria das vezes, né? Que me tenho guardado aqui na memória, acho sempre bem representado aquele desespero, pânico, agonia, né? Os personagens que a gente sabe que são durões e tomam aquele gás. Aquele gás é muito poderoso, né? Por isso que ele é um personagem meio bom.
E aleatório, né? Pra caralho, né?
É, a brisa vai depender dos teus, tipo, das tuas paranoias.
Se tu é vilão, tu vai ficar do caralho.
É foda, né? Na série do Arkham dos jogos, ele é um puta vilão. Né?
Puta
ele
vilão.
Ele é o vilão mais sinistro do jogo, né? Muita coisa. Além do Coringa, né?
Cara, no próprio filme do Nolan, ele é muito foda.
Ele sim.
Eu acho que é foda. Ele tem uma relevância grande, sim.
Acho que a galera maneiro. Que vem trabalhando com Batman nos últimos da nossa geração aí, deu uma relevância maior pra ele. Que também não lembro de ter. Não lembro de uma história antiga que ele é fodão, tá ligado? Quando eu acho ele foda, é isso aí que vocês estão falando. É referência de coisas mais jovens. Eu tô batendo nessa tecla mais jovem, né? O Batman do Nolan tem 20 anos já, sei lá.
Eu acho que tu pegou a.
caralho, o primeiro tem 16 anos.
É isso, pegou assim, do podcast, assim. Tá com medo de envelhecer.
16 anos. Não, já aceitei.
Cara, eu gostei nessa história aí do Longo Dia das Bruxas. Eu gostei também do lance da família Wayne com a família Falcone.
É verdade, né? Que gera uma insegurança ali no Bruce, né? Que ele vai até confrontar, né? E aí, eles sabiam o que tava fazendo? Não sabiam?
É.
O que você acha, Marcelo?
É, cara.
Eu, depois de 32 anos, acho que você não virou bilionário fazendo coisa boa. Né?
O pai do Bruce é médico, né?
Sim.
Então, ele tem sempre... O que é apresentado ali, até onde eu entendi, é tipo assim, ele tem sempre a responsabilidade do como é que chama? Que médico faz?
Exame.
Não, porra, ele cirurgia. Faz juramento. Ele faz juramento lá.
Que médico você foi, cara?
Caralho. Filha da puta. tem sempre aquele impasse do juramento, tipo, tem que sempre salvar uma vida, independente da vida que seja.
É.
Mostra isso e mostra também ele fazendo parceria para construir uma coisa boa para as pessoas, mas que as origens talvez sejam duvidosas. Você fica sempre na... Eu fiquei na dúvida. Eu não sei até que ponto os pais dele são bons, puramente bons,
eu achei,
ou tipo...
Eu achei isso bom, ter deixado a gente na dúvida.
Eu achei isso do caralho. Eu achei isso do caralho.
Também. E eu acho que é aí que tá o gancho, quando veio a história do 952. Eu acho que... Não sei se a Corte das Corujas entra nessa história aí do 952, ou se é um momento após. Posso estar falando merda, tá? Ou...
Há uma possibilidade.
Há uma possibilidade muito grande.
É verdade.
Mas aí eu enxergo uma possibilidade da criação da história das Cortes das Corujas. Tá ligado? Da história do da família Wayne.
Ah, sim.
Com a família da máfia, tá ligado?
Essa história é muito boa, tá? Essa história é muito boa. É muito maneira.
Tem animação disso? Não sei.
Tem animação disso. E é maneiríssima.
Eu vou ver essa porra, então.
É maneiríssima. Caralho, uma parada que eu fiquei bugado. Por que caralho o Falcone a cada... Era o Falcone? Era o Falcone. A cada quadro tinha um nome diferente. Ele era o Falcone, ele era o Gladiador, sei lá qual é o nome daquela... Romano. O Romano, chamava ele de Romano. Aí depois ele tinha outro nome. Tu tem essa explicação, Marcel?
Não tenho. Piece of shit.
Legal.
Eu acho que talvez... Cara, eu vou te falar, isso passou batido por mim, mas você falando agora de fato, né? Eu lembro do nome Romano.
Só que eu não tô lembrando.
Ele tem uns três nomes, cara.
De confusão de
nome. Tem uns três nomes na animação.
Será que talvez não era só pra tentar mostrar que era um cara conhecido por muitos, e aí tinha vários grupos, em cada grupo ele era conhecido por um apelido, por um nome, não sei. Mas me passou batido isso, cara, essa percepção, né? Que agora que você falou o nome Romano, foi a verdade, chamaram ele de Romano mesmo.
Oh, cara, porque ele é o que Falcone?
Não tô lembrando.
É muita sabe droga.
Sabe qual é o nome dele, Marcelo? É o que Falcone?
Carmine Falcone.
Então são esses três nomes. Bom. É Carmine, Romano e Falcone. Esses três nomes que ele
chama. Será que essa porra é tudo sobrenome?
Roman.
Né? Será que é Roman?
É Roman, né? É o filho dele?
Carmine, Roman, Falcone.
Eu acho que o Roman, o Gouveia, é tipo o top na cadeia do Poderoso Chefão. Sabe qual é? O Dom.
Ah, é?
Eu acho que é o Roman. Tanto que tem no início lá, quando o pai do Bruce salva ele, né? Que foi ele que tomou lá o tiro e tal. Ele pergunta pro Bruce: você sabe quem é o meu pai? Ah, o seu pai é o Roman. Você sabe quem é você? Isso, você vai ser o Roman.
Isso aí. Caralho, aí. Que foda.
Carlão e todo o seu conhecimento de...
Máfia.
É isso.
Never ask about my business.
É isso.
Don't ask me about my business, Kate.
Is it true?
Don't ask me about my business.
No!
Cara, essa parte da família deles eu curti muito, cara. Curti a filha dele. A filha dele parece o Juggernaut lá do caralho com lança-mísseis.
Eu tava esperando a hora que ela ia mandar de Berta ali e destruir todo mundo
naquela coisa. Exatamente isso. Eu confesso que eu achava que ela era o feriado. Eu achava que ela era o feriado.
Ah, em algum que momento isso? Eu também achei.
Achava. Ela tava de sobretudo às vezes. Aquele.
Isso, amor. A mulher parece o Juggernaut, velho.
Então, achava que era.
Porra, aquele maluquinho correndo com a cara todo
escorregadinho.
Eu achava.
Tem uma cena bem específica que é pra deixar muito em dúvida aquela, né? Que ela vai lá com o cara... Eu não lembro. Aí, os nomes são uma merda.
Olha,
o cara foi visitar o pai na fazenda e aí, pô...
Isso aí.
O Holiday mata, foge por uma esquina e ela volta pela mesma esquina.
E ela volta pela mesma esquina. Aí mostra a cena também dela meio puta com o pai, não dá oportunidade pra ela. Sim, logo ali, quando ele chega... Não, cuida disso aí, não sei o quê. Muito obrigado, agora volta.
Sim.
Cara, se ela fosse. Porra, Maria, achar que ela podia ser o Falcone, o Solomon Grande também podia ser. Porque os dois são gigantescos.
Caralho!
Aquele maluquinho correndo, porra!
Caralho, essa foi foda. Essa foi foda.
Quer falar alguma coisa aí, Marcelo?
Vou perguntar pra vocês se em algum momento vocês suspeitaram que era a mulher do Harvey. O feriado.
Olha aqui, rapaz, você tá ficando muito burro, hein?
Acho que pra caralho, né?
Porra, é foda te dizer em que momento. Mas teve um momento ali que...
Antes,
foi jogado na nossa cara. Foi jogado.
Não foi tão jogado assim, pensar... não, vou ver. Pá.
Porra, foi jogado.
Eu não achei jogado, cara. Eu comecei a suspeitar dela na hora que apareceu a... Foi uma arma que apareceu na lavanderia deles lá?
Mas é. Acho que ali foi...
Ali eu acho que era uma... empurradinho, ó. Vai. É aí mesmo. É por isso que é mais.
Vou tentar justamente esse ponto que o Carlão falou, em que momento que foi, se foi mais pro início ou mais pro final. Que eu acho que daquele ponto ali foi tipo, ah, é isso, tá ligado? Uhum. É ela, tá ligado? Ainda mais que não tá tendo tanto enfoque nela. Mas foi mal.
Acho que foi mais pro final. Acho que foi mais pro final, né?
É o que eu lembro de ter visto assim, porra, mano, é ela, tá ligado? E ele ainda ficou um tempo na dúvida, sabe? Ué, um tempo no, na parada.
É, exatamente isso. É exatamente isso que dá raiva.
Mas enfim.
É... Todo mundo tá assistindo, já sabe essa porra. Como é que um filho da puta do Batman não sabe?
É, levando isso, detetive do mundo. Gera uma agoniazinha. Mas é, foi o que eu falei. Então, o bagulho também não é perfeito, né? Foi uma adaptação grande, né? 3 horas de obra, né? Uhum. Também. E é maneiro, é verdade, maneiro. Gente. Incentivo mais obras grandes.
No filme explica por que é ela? Eu não lembro agora.
Tu viu o filme?
Oh, eu vi, mas eu não lembro da explicação. Tem um rolê do passado dela. Com a explicação do com o HQ.
Tem um rolê do passado. Tu não leu o HQ, filha da
puta? Não li, mas eu vi o cara falando sobre o HQ.
Ah, tá bom. Caralho.
Caralho, cara.
Falando.
Aí eu quero saber qual que é o final, porque agora eu não lembro.
Não, o Carlão, eu senti que ele tava com a memória melhor, mas o que eu lembro é que tinha um rolê do passado, que ela já foi atrás do Harvey pensando em atingir lá a galera justamente porque o Harvey tinha um senso de justiça. Agora, exatamente qual foi o rolê que aconteceu no passado da família dela?
Eu ia falar que eu lembro dessa parada, mas...
Eu não lembro.
É muito spoiler, será? Será que é muito spoiler? Foda-se
spoiler.
É, cara. Porra. Não,
a partir de agora.
Essa história saiu tem mais de 20 anos, cara.
É, porra, tem 20 anos.
Pelo que eu lembro, foi o seguinte: ela, a esposa do Dente, ela foi pra Oxford. Foi a mesma faculdade que aquele filho mais magrelinho lá do Dom foi também.
Isso aí.
Lá, os dois se conheceram, se apaixonaram. A menina engravidou. Então, só que rolou todo aquele problema de máfia, não sei o quê. A família foi lá, tirou a criança né, fez a garota abortar a criança e ela jurou vingança. E ela viu no Dente alguma forma de conseguir se vingar dessa família.
Foi isso aí mesmo.
É maneiro, uma coisa clássica, mas maneiro. Da maneira que foi apresentado, foi maneiro.
Eu tô tentando lembrar o nome da outra família mafiosa famosa, cara. Era o Falcone e
o
Marone, né?
Marone.
O
Batman encontra no beco com ele lá.
Marone, pode crer.
É ele que morre na banheira?
Não lembro.
Não, cara, o Marone não é o cara que jogou o ácido lá no Dente? No tribunal?
Confesso que não lembro.
O Marone é aquele cara do carro, cara. Que tava no beco que o Batman chega.
Não lembro.
Esse um foi tão
canalha. Esse um rum
tá se fudeu, né? Porra.
Que filha da puta.
Quando o filme ficar recente na cabeça, aí pros nossos ouvintes, a gente assistiu pra falar logo em seguida sobre o filme. Só que atrasou uns 2 meses.
É isso. Salvatore Marone, que jogou o ácido na cara do...
Carrão tá certo, pô.
Carrão.
Quero saber o seguinte, o que tem para ser falado que a gente não falou ainda, ou se a gente já vai para aquele momentinho especial que nós três vamos decepcionar o Marcelo. Fala, Gouveia.
Eu só tenho uma parada que a gente não falou ainda, eu acho que a gente não falou.
Manda.
O rolê da mulher gato com o Falcone.
Ah. É filha dele.
É isso, mas gostaram?
Eu vou te ser sincero agora.
Não gostei.
Eu não sei qual é a origem familiar da mulher gata. Tem alguma coisa dessa em algum submundo, algum recanto de algum gibi, Marcelo?
Eu acho que tem, cara.
Tem?
É porque... Acho que tem uma tal de... Eu não lembro o nome dela, mas é Lady alguma coisa que meio que tem a ver com o passado da mulher gato, mas eu não tô lembrado do nome da mulher. Enfim, é 20% de informação se quiser, senhor.
Lady Cat.
Caralho. Lady Cat. Caralho. Lady Cat. Eu não sei se eu achei muito maneiro, não, cara, sinceramente. Aí parece um pouco também que tudo envolve ali da família.
É, tá exato. Eu achei muito forçado, tá ligado? Ele olhar assim, chamar o nome da mãe dela aí. E aí ela tem compaixão querendo salvar a Juggernaut lá porque é a irmã dela.
Juggernaut. Aberta.
Aberta. Caralho. Tá ligado? Eu achei que podia passar sem essa porra.
É. Eu achei um motivo muito fútil pra ela passar por isso tudo, sabe qual é? É,
também.
Olha a quantidade
também
de coisa que ela passou, irmão. Pra ela descobrir o nome da mãe. Sabe qual é? Porra, invade aquela merda lá e cara, tira
o
força.
O filme inteiro ela é melhor que o Batman. Pra que
cara, coisa? Preferi, tipo, a história original mesmo, que ela é uma vilã do subúrbio mesmo, órfã.
Então, porque tem duas histórias que são assim, entre aspas, originais, né? Ela é órfã e não sei o quê, e aí começa a roubar... É que é do
criador mesmo?
Pra se... Não, porra. Sim.
começa a... É, do criador do Batman, pô, o Bob Kane que criou a Mulher Gato, caralho.
Então, mas tem duas histórias dela. É igual o Batman, também é uma porrada. Então
você tá me dizendo que o criador fez duas versões, é isso?
É, porra, pesquisei.
Confei.
Vai se informar, pô.
A certeza do Gouveia pega.
Porra, é só o cara criou. Cara. Ah, não, eu acho que eu criei errado.
É, mas é o que a DC faz sempre, porra.
Ah, vai tomar no.
Rebuja. Pegando o raciocínio do Gouveia, não sei exatamente se o Bob Kane criou dois, mas é foda, Marcelo. Cria essa bagulho virou da DC. Então a DC tem outras interpretações ali do início.
Tem tá um que era prostituta, porra. Tem uma que era prostituta. Ela trabalha na zona e tem uma menininha assim, que é tipo como se fosse a irmã dela, que ela
cuida. Isso, se eu não me engano. Ela, não sei se ela é prostituta.
Ela é prostituta, pô. Ela trabalha na zona.
Afirmou.
Caralho.
O Gouveia afirmou, Marcelo.
É, ela
veio 80 por hora afirmando. Não tem ninguém.
Porra, ela
viu o sabe aquele filme do Nicolas Cage, 60 segundos?
Tu não gostou então também, né, Marcelo?
Não.
Unanimidade aqui entre nós. Mas assim, ao mesmo tempo, Gouveia, não gostei, mas também não acho que é algo que tenha, tipo assim... Sim,
estragado.
Ou atrapalhou alguma coisa. É. Não, é só, porra...
Outras coisas atrapalharam, não foi isso?
É. As cenas de perseguição ali com ela e o Batman são até interessantes, tá ligado?
O início do filme é muito maneiro, cara. Os dois ali nos prédios eu achei muito maneiro. Ali eu curti. Eu gostei da personagem dela ali. Eu não gostei desse motivo idiota.
Uma pergunta meio cretina pra vocês, que eu não sei se cabe. Qual parte vocês gostaram mais? A 1 ou a 2? Não tem nada a ver, isso é uma história só completinha, fechada. Ela preferiu a 2. Marcelo e Gouveia estão pensativos.
Deixa eu pensar aqui,
cara. Eu não sei, eu acho que eu prefiro...
Ah, que do Coringa é a 1 ou a 2 que aparece?
É a 2.
É a 2.
É a 1? Coringa?
Acho que é a 2.
Eu tô sentindo que o Carlão tá com a memória melhor do que eu pra esse filme, é isso. Ele tá falando que é a 2.
Cara, então, é porque agora, eu não sei, cara, por exemplo,
o Coringa, achei bem...
o Duas Caras vira Duas Caras no 1 ou no 2?
2, pô.
No 2.
Então, eu não sei.
Eu fiz uma pergunta só pra demonstrar o qual nós
temos. Deu a gente.
Minha memória pra caralho. Pra mim,
não, mas assim, cara, eu acho os dois bem equivalentes, tá ligado?
Eu vi a versão estendida, vi tudo.
Eu acho bem equivalente, não foge nada assim, não é nada de excepcional. Uma parte é muito melhor do que a outra. Eu acho que se completam e formam uma história mesmo como boa, como um todo. Então, acho que você fez a pergunta mesmo.
Só por isso, só de raiva comigo mesmo, eu vou puxar aqui minha nota. Se vocês permitirem.
Por favor, eu quero ver sua nota.
The director, the first.
You are the director, motherfucker.
Cara, motherfucker director.
Marcelo indicou, uma excelente indicação. Gostei de assistir. Achei muito bom, porque acho que nunca tinha visto um tão longo, né? Foi isso aí que o Marcelo falou mesmo. Acho que no final. As duas partes se completam. Cara, vou ser meio sucinto aqui, porque eu acho que também não tem que ficar defendendo muito nem criticando muito. Eu gostaria de dar uma nota maior, mas como a gente falou, infelizmente, a DC ela é refém do próprio material que ela entrega pra gente muito bom sempre. Então, poxa, o Marcelinho é um fã, então quando ele fala que é muito bom, você já dá uma ajustada, entendeu? Mas a DC sempre entrega coisas maravilhosas. Então, pra mim, por exemplo, não é top 3, não é top 5, mas é muito bom. Nota 3,5, Marcelo, pra mim, ó, nota 3,5 de 5, é uma nota maravilhosa. É 7, nota que eu nunca tirei em faculdade, em colégio. Pra mim, é isso.
Gosto. Era cabeçudo de matemática no colégio, que eu lembro.
Era só isso. E hoje até isso eu perdi. Mas, enfim... Cara, só pra deixar claro pra vocês, né, que às vezes parece que a gente, pô, não foi um Natal, não. Pra mim é uma nota muito boa, tá ligado? Um tá desenho bom. Muito bom, gostei muito de ver, pô, me diverti bastante, muitas coisas fodas, mas não, pra mim não figura ali entre os melhores animações da DC, não, e vamos de Marcelo, só porque ele se mutou. Quanto que você dá, Marcelo?
Com medo
você que
é o caralho. Vamos ver essa mastigação aí. Vamos ver essa mastigação aí.
Filha da puta.
Puta que pariu.
O cara passou pra mim de propósito, né?
Que nem foi, mano. Caralho.
Foi. Cara, vamos lá. Concordo com o Agostinho. Não é a melhor animação da DC. A DC realmente fica refém de várias animações aí que ela já entregou. Dark Knight é um bom exemplo disso. Parte 1 e parte 2, inclusive, que fizeram.
Flashpoint.
Gostei pra cara do Super-Homem que a gente viu também, o Entre a Foice e o Martelo, já tinha visto.
Eu já discordo.
É, eu também acho que não chega lá em cima, não.
É, eu também não. Mas enfim, é uma boa adaptação. Tem erros. Tá ligado? Apesar de ser DC, tem erros. Tá?
Cabe essa frase. Embora seja DC.
Caralho.
Surpreendentemente, apesar de ser DC.
Moleque, se esse filme fosse da Marvel, ele ia dar nota negativa. Eu tenho certeza.
É. Pega a história aí do Homem de Ferro, o Mandarim.
Ele reclamou de uma porrada de coisa, mano.
Cara, vou seguir mais ou menos aí o relator Agostinho, diretor, em termos de votos. Mas tem uma coisa que me agrada nesse filme, é a imersão que dá na trajetória do detetive, tá ligado? Noé, não sei como é que pronuncia isso, é Noé que fala? Não é Voyer não, governo, tá?
Não é Voyer não. Cara, eu pensei na Arca de Noé, irmão, porque eu nunca ia pensar que você tá
falando Noé. É Noé que fala, Noé.
Eu nunca ia pensar nisso.
É Noé.
Sim, aquele clima meio Londres, meio chuvoso, meio frio, meio investigativo, é maneiro de fato, você tem razão.
Aparece uma porrada de vilão, agora eu não lembro se o Charada aparece. Ele aparece.
Não.
Noé não tem nada a ver com o filme, cara.
Ah, cara, aquele traço
de investigativo.
Acho
que, por exemplo,
nas sombras, é isso?
É, eu acho que justamente isso. Aquela cena que a gente viu em cima do telhado é uma cena bastante
forte. Cara, então, eu vou dar, assim, por esses aspectos também, o filme tem muito, alguns aspectos negativos, né? Que essa, que eu citei aí do Coringa, o caralho, esse papo da Mulher Gato também, do Falcone, eu achei meio esquisito. Né, e alguns erros aí que o governo apontou também, vou dar de 4.2, minha nota. Excelente.
Caralho, é que passa 15 minutos falando coisa ruim no filme, dá 4.2.
A gente vai compensar essa nota, temos que compensar. Caralho, 4.2 é foda, caralho.
Não, 4.2 você me deixou até meio perdido, mas... Mas me explica aí, como é que o Grundy, que é um zumbi, como é que ele desmaiou porque respirou veneno? Como é que funciona esse negócio?
Olha aí.
Porque o Grant era o único inimigo ali, irmão, que eu comecei, que quando chegou ali a parte final, né, o ato final, eu falei, caralho, irmão, como é que os caras vão fazer? Porque, porra, é a Mulher Gato mandando bem pra caralho, beleza, mas, porra, é Mulher Gato, sabe qual é? É o Batman meio inexperiente, que a gente tá vendo ali cometendo diversos erros, e na minha cabeça até então, pra mim, o Grant era um inimigo nível Superman, sabe qual é? Um cara com uma força extrema, absurda, sabe qual é? E não tava sozinho, tava com diversas outras. Ele com a Era Venenosa, com não sei o quê. Falei, caralho, como é que o nego vai se virar aí, irmão? E se viraram com ele respirando veneno e desmaiando. Bom,
porque ele tinha que se virar, né?
É aquela parada. Vulnerabilidade,
porque senão não acabava.
É a única vulnerabilidade dele.
O veneno do espantalho, a única coisa, né?
Tá explicado aí. Pergunta que eu te explico.
Tirando isso, foi o que a gente falou, né? Acho que foram alguns detalhes, né, que foram puxando um pouquinho a nota pra baixo, mas, na minha opinião, foram vários detalhes, né? Mas, em contrapartida, falando de coisa boa também, o arco do Harvey Dent é sensacional. Sensacional. Sabe qual é? A transformação. Tanto que a cena final é o Batman falando, porra, um ano atrás a gente fez um juramento aqui nesse telhado e, porra, você quebrou totalmente o juramento, você é outra pessoa, e era outra pessoa demais, assim, né? É muito foda. Acho que nenhum outro vilão me chamou atenção pra caralho. Eu gostei, até o governo gostou tanto, eu até gostei da Era Venenosa ali, do iniciozinho dela, sabe qual é? Eu achei legal aquele início, mostrando o Batman ali, que ele não ficou sob aquele feitiço por um dia, dois dias, ficou meses.
É, verdade. Feitiço.
Eu achei maneiro isso aí. E concordo aí com o Marcelo, né? Vou até dar essa moral pro Marcelo. Tô falando que concordo com você, dando a minha nota, Marcelo. Olha aí. Moral pra você. Esse clima no ar investigativo eu também curti, sabe? Eu também gosto desse clima e, porra, tudo a ver com o Batman. E por tudo isso, meus amigos, minha nota pra este filme é 3.2. Estamos conversados?
Tá bom.
Augustinho, qual foi a tua nota mesmo?
3,5.
Tá bom, já vou fazer a somatória aqui.
Vou fazer a média final. Pera aí. Calma aí, Gouveia.
Não precisa de todas as notas para fazer a média final?
Eu tô esperando. Só vou, quando o Gouveia falar,
não. Entendi.
Vou calcular aqui.
O bom em matemática era o Agostinho.
Não, o cara é bom. Fast and Furious aí. Deixa ele fazer a conta aí. Ele vai calcular e a nota vai dar 5, Gouveia. Porra, não sabe?
É.
3,5 mais 3,2, mas 5. Média 5.
De 5. Vai, pode falar, Gouveia.
Pode falar?
Pode falar.
Cara, eu concordo que vocês falaram que, tipo, é pra falar devagar?
Não, calma.
É pra te dar tempo pra
pensar. Reflete.
Cara, o bagulho mais legal do filme, dos dois filmes, é realmente a ambientação de detetive do Batman. É que eu acho que é a parada do Batman que todo mundo gosta. É um bagulho que me remete muito ao Batman The Animated Series, que tem essa temática mais escura e de detetive e tal, não é tão aventureiro e porradeiro quanto alguns outros. Isso é o que é maneiro da série. E tipo assim, se você não tivesse esses erros na série, no filme, teria sido muito foda, mano, porque pra mim o que eu fico puto é tipo assim, você botar um filme de detetive do Batman, que é o detetive mais foda do mundo, e o detetive ser um bosta. Cara, aí não faz sentido na minha cabeça, cara.
Calma, já tô vendo que o Gomes vai ficar puto com o filme do vampirinho que vai vir aí, mano.
Vou ficar puto. Se você quer botar um filme de detetive do Batman, faça um Batman detetive, porra. E não um cuzão. Ele erra e fica puto porque errou, cara. Eu falei aqui no início, ele acha que o filho do Corleone lá é o Corleone. É o Corleone sim, com a bochechinha. Claro.
É o Falcone.
Ô, cala a boca, porra.
Motherfucker.
É o feriado? E ele começa a correr num iate lotado, cheio de gente. O cara corre mais que o Batman, cara. E chega lá e erra. E aí não é o cara.
Aquela fuga no navio me incomodou muito também.
Porra, mano. Muito? Aí não é o Batman. Aí ele acha que é outro cara. Não é. Enfim, eu acho que deixou muito aquém pra uma história de detetive do Batman. Apesar de eu ter curtido bastante, tá ligado? Eu me amarrei no filme. Passou até bem rápido pra mim. Eu gosto daquela... Foi o que eu falei, dos três ali. O Harvey Dent, o Batman e o Comissário Gordon. Depois se perdeu, cara. Botou muito personagem, deu uma perdida aí. Minha nota aí é... 3.
3?
Tá bom. 3.
Eu achei que viria menos. É. Então vamos lá. 3,5 mais 3,2 mais 4,2 mais 3 dividido por 1 dá 13,9 de nota. Essa é a nossa nota. Pronto.
Perfeito,
O Dose de Fúria, nós somos um só. Né?
A gente também dá um gabarito aqui de matemática do Enem, tá? É.
Essa é a nossa nota para esse filme, que é DC.
Olha aí.
Vamos lá, ganhou porque é DC. Ainda é Batman? Porra. Tá? Aí não tem como competir, né? Porra.
É verdade. Cara, acho que talvez por isso que a gente é tão exigente nas notas, porque é Batman.
É verdade, mas acaba que é isso mesmo, tá ligado? Talvez fosse um outro super-herói aí, sim, a gente ia aceitar muito melhor.
A gente pode pegar no próximo episódio uma animação da Marvel, né? Se tiver alguma pra gente.
Cara, a gente quer falar do What If, cara.
Ele não gostou porque o Arif é bom, tá ligado? Uhum.
É. Pode ser.
Sacanagem, tentei ver dois episódios e não consegui. Mas a gente pode fazer sim. E já emenda com o Gavião, né?
Meu Deus, eu tô assistindo essa porra. Por que que eu tô fazendo isso comigo?
Eu também tô assistindo, chefe. Eu também tô assistindo isso. Vamos assistir juntos. All together.
Irmão, parece aqueles filmes de Natal da Disney.
Exatamente.
Tá ligado? Que só passa na...
Parece que Esqueceram de Mim.
É isso, da Disney, assim, e...
Só que Esqueceram de Mim é melhor, tá?
Esqueceram de Mim é muito melhor. Muito melhor. É sofrido.
Muito bem, senhores.
Corte rápido.
Encerrando aí, Marcelo. Qual vai ser o próximo?
Carlão cortou a gente de uma maneira...
Caralho, assim, tipo... Corte rápido. Não, vamos falar sobre Gavião de Pérola.
Então acabou, gente. Esses foram nossos comentários aí sobre O Longo Dia das Bruxas ou The Long Halloween.
Fisk, Fisk, inglês e espanhol é Fisk.
Tá? Isso aí. Ó.
Como é que é o nome?
É Long Halloween.
É o Halloween do Orlando, né?
Long Halloween.
Pra quem quiser conferir, é um
Uma animação tá disponível aí na HBO Max, parte 1 e parte 2. Também tá disponível em HQ, né? Tem um compilado aí do edição
única. Animação disponível em HQ.
É, isso aí. Tá disponível em numa HQ única. E também, quem quiser conferir, vai ter o jogo do Longo Halloween, tá? Vai ter o jogo para Xbox One Series X. Tá, vai ter aí. A gente
recebeu. Eu me amarro que ele não fala Series, ele fala Serials.
Vai ser o Serials. Vai ter. A gente dublou os personagens do jogo. Tá, o Carlão faz o Solomon Grande. Eu faço a Era, o Agostinho faz o Pinguim, o Gouveia faz o Coringa, tá? É aí, ó, o jogo vai lançar semana que vem, tá, galera? Então, a gente vai fazer uma live aí jogando. Então, fiquem atentos aí pro próximo episódio, Xbox, jogo Long Hats Halloween, tá? Vai ser que nem o jogo do Arca lá, que se jogava.
Igualzinho.
Agora, essa semana que vem é quando, Marcelo?
Não, semana que vem não tem dia. Semana que vem é surpresa. Surprise, manda foto.
Porque tu sabe que isso aqui não é um programa ao vivo, né? Sabe que é gravado, a galera pode assistir daqui a um ano.
A galera que também tá esperando informação demais aqui, que a gente...
Tá querendo muito, né? Uma
data, porra. Que isso? Que porra é essa? Eu, hein? E, ó, galera, recadinhos. Dia 14 de dezembro, provavelmente, esse programa já vai ter ido ao ar. Mas estaremos aqui juntos comemorando o nosso um ano do Dose de Fúria, hein, caralho? Um ano, motherfuckers, que a gente se juntou pra fazer este caralho deste podcast aqui, gravando as merdas pra vocês ouvirem, tá bom? Isso aí. Então, vocês deem prestígio pra gente e dinheiro também, que a gente tá precisando pra investir nos microfones aqui da gente. Então é isso, acompanha a gente no YouTube agora, que tem episódio nessa porra desse canal do YouTube, tem agregador de podcast e tem na puta que pariu também. E é isso, adeus Chorão. Valeu, galera.
Adeus Chorão.
Valeu.
Porra, é isso aí, caralho.
Valeu.